A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Torcedor Tricolor, iniciando mais um podcast aqui em GE.Globo, episódio 289. Estamos a poucas horas da Batalha de La Plata. Renato Portaluppi com dúvidas na escalação, mas já sabemos de antemão que Diego Costa está fora. Diego Costa não consta entre os relacionados. O ambiental na Argentina com o repórter João Vitor Teixeira, a situação do grupo e pinceladas da vitória sobre o Cuiabá. Isso e muito mais a partir de agora ao lado dela, Ketelin Rodrigues, torcedora e influenciadora gremista. Fala aqui, aquele abraço.
Fala, Bruno, abraço pra ti, pro Gabi, pro Joãozinho que tá na Argentina, torcedor gremista, feliz depois da vitória do Grêmio no Campeonato Brasileiro, mas muito tensa, muito apreensiva pra essa batalha de La Plata que teremos nessa terça-feira. A gente tem que arrancar pontos da Argentina, se de preferência vencer, mas se não der, pelo menos pontuar.
Repórter de GE.Globo, Gabriel Girardon, seja bem-vindo, Gabriel, aquele abraço.
Um abraço, Bruno, Keke, Joãozito lá na Argentina. Uma vitória no sábado para dar um pouquinho mais de moral pro time. Segunda vitória seguida no Brasileirão. E agora se preparar para um jogo de caráter decisivo, pressão, um jogo fora de casa contra um time argentino que é enjoado, mas com uma enorme necessidade, como a Keck já adiantou, de pontuar, especialmente, é claro, uma vitória para alavancar o Grêmio nesse grupo da Libertadores.
Eu sou Bruno Ravazzoli, também repórter de GE.Globo. Junto formamos o trio do podcast do Grêmio, episódio 289, repito, a poucas horas da Batalha de La Plata. Bola rola terça-feira, 7 horas da noite, na Argentina, terceira rodada, Grupo C, Copa Libertadores da América. E de imediato vamos a La Plata, conexão com o nosso repórter de GE.Globo, João Vitor Teixeira. Fala daí, Joãozito!
Salve, salve, Bruno, Keck, Gabriel, todos os torcedores aí que estão nos escutando no podcast do Grêmio. Nós estamos aqui no estádio Jorge Luis Hirsch. Estou acompanhado do repórter da RBS TV, Bruno Halper, e o nosso cinegrafista Rossano Alves. Um estádio acanhado, porém moderno, né? Ele passou recentemente por uma reforma que iniciou em 2008 e ele acabou sendo reinaugurado lá em 2019. Por isso, inclusive, que o Grêmio, quando enfrentou o Estudiantes na Libertadores de 2018, pelas oitavas de final da competição, o Grêmio não disputou aqui. O jogo acabou sendo em Quilmes, porque estava em reta final aí de reforma, em vez de ser reinaugurada, acabou sendo em 2019. Bem interessante, assim, realmente moderno, com um restaurante bem bonito, assim, que tem acesso tanto por dentro do estádio, aqui pelo campo, e também por fora do estádio, com academia, também com acesso por fora do estádio. Dentro do estádio tem também um ginásio com uma quadra poliesportiva, com cesta de basquete, rede de vôlei, podendo também colocar goleiros de futsal. É um estádio que tem capacidade para 32.500 pessoas. E é esperado, se não lotação máxima, quase isso. É esperado 30, 31 mil pessoas na noite de terça-feira para Estudiantes e Grêmio. Chama atenção o espaço destinado para a torcida gremista, são cerca de 2 mil pessoas, mas olha, se cabe 2 mil pessoas ali, vai ser bem apertado, porque é engraçado que ele fica numa dos cantos, assim, do escanteio, próximo ao escanteio, e ele é uma arquibancada à parte do estádio, assim. É um tanto quanto intimidador. Vamos ver como é que vai estar esse estádio na terça-feira, no horário do jogo, mas com essa expectativa aí de estádio lotado, imagina que também seja que seja intimidador realmente. A cidade, muitos torcedores, assim, alguns torcedores vestindo camisa do Estudiantes, principal clube aqui da cidade de La Plata. Claro que tem o Gimnasia de La Plata, que ganhou projeção, a maior projeção também nos últimos anos, mas realmente o Estudiantes é um clube, em comparação, assim, de grandeza de clube, é muito maior, assim. Então, realmente a cidade, podemos dizer que, assim, tá vivendo essa partida. o Estudiantes leva muito a sério, porque é a oportunidade de desbancar e tal. Se não desbancar, porque claro, o Grêmio mesmo perdendo ainda vai ter chance de classificação, mas tem chance aí de dificultar em muito a vida de um concorrente direto aí a classificação para as oitavas de final, né? Então, do lado do Estudiantes, tem se encarado com muita importância essa partida. O Enzo Pérez, que é um dos principais jogadores que retornou ao clube esse ano, foi preservado no jogo do fim de semana pela Copa da Liga da Argentina. Então, mais ou menos isso, assim, esse ambiental que a gente pôde perceber nas primeiras horas aqui em La Plata. A gente, no momento que eu gravo esse áudio, na segunda-feira, a gente chegou há poucas horas aqui, chegamos em Buenos Aires, viemos para La Plata, cerca de uma hora de carro, já viemos também aqui para o estádio. Então, realmente um pouco corrido, assim, mas que já dá para sentir o ambiental, assim, e que realmente vai ser a movimentação nessa terça-feira para essa partida vai ser muito grande aqui na cidade de La Plata, na Argentina, tá bom? Um abraço, bom podcast para vocês e nos falamos numa próxima oportunidade e que seja um grande jogo e que o Grêmio vença, né? O Grêmio tá precisando dessa vitória depois de iniciar com duas derrotas. Se vencer aqui em La Plata daria muita moral para esse time, uma casca muito grande para esse time, que tá precisando disso, mesmo sem Diego Costa, apostando aí como protagonista para essa partida, o Crisaldo, que é artilheiro da equipe e um cara de confiança do Renato, tá certo? Um abraço para vocês e até a próxima.
Valeu, muito obrigado, João Vitor Teixeira, direto de La Plata, na Argentina, trazendo um pouquinho do ambiental no pré-jogo, né, de Estudiantes e Grêmio. Kek, sem Diego Costa, contra um adversário forte, copeiro, argentino, num estádio acanhado e intimidador.
Queria estar em La Plata, primeiro de tudo. Vi que vai ter bastante gente, bastante gremistas. Vi uma excursão, várias excursões, na real, saindo de Porto Alegre para lá. A torcida entendeu o momento e vai se fazer presente. Vai ser difícil, ainda mais sem Diego Costa, né? O terceiro jogo, se eu não me engano, sem ele. E aí a gente começa a ficar mais apreensivo ainda, porque a nossa esperança de gol parte muito pela presença do Diego Costa. Que bom que Cristaldo tá aí nos trinques, né? Mas tô curiosa para ver como o Renato vai montar esse time. Eu te confesso que eu não sei o que eu faria nesse caso. Se eu apostaria no JP Galvão, que teve uma melhora aí nos dois últimos jogos, se ele tivesse feito aquela pintura, né, na arena contra o Cuiabá, nos daria um pouquinho mais de tranquilidade. Mas é um cara que está com muita dificuldade de fazer gol. Então eu me preocupo um pouco nesse sentido, senão daqui a pouco não era mais preencher um pouco mais o meio campo, deixar dois atacantes apenas. Não sei, estou com um pouquinho de dúvida em relação a como o Renato vai montar. Até mesmo na zaga. Não sei o que o Renato vai fazer, se vai escalar Jeromel e Kahneman. No meio-campo, se o PP está à disposição, se ele retorna depois do Doide ter ido muito bem, ou se daqui a pouco vai ter essa ideia de tirar o centroavante e preencher um pouquinho mais o meio-campo, não sei. Porque é um jogo muito difícil, não só tecnicamente falando, né? Mas animicamente também, né? É um estádio todo a favor do adversário. A gente pode sentir a pressão e daqui a pouco uma derrota pode acabar eliminando virtualmente o Grêmio, né? Claro que o ideal seria vencer, mas o empate não seria de todo mal, visto que esse é o pior jogo, né, dessa fase de grupos. Só que aí a gente vai pensando naquela, se vai para empatar, daqui a pouco pode perder. Então, assim, é uma estratégia que, cara, eu dificilmente consigo traçar. Vou deixar para a galera aqui, né, para o Renato pensar sobre isso, porque eu hoje, na véspera do jogo, eu te digo que eu não sei como que o Grêmio tem que entrar para esse jogo de amanhã, porque é muito arriscado. Uma derrota pode eliminar o Grêmio e daqui a pouco tu ir para empatar, tu pode acabar trazendo uma derrota.
Confirmando que o Diego Costa está fora por conta de um problema muscular na coxa esquerda e a novidade entre os relacionados é o PP, que ficou aí dois jogos fora, né? A ver a questão de ritmo de jogo para o PP, se vai Dodi ou se vai uma outra alternativa. Agora, Gabriel, quais são as dificuldades que tu projetas para esse jogo lá em La Plata, que para o Grêmio vale muito e pode valer inclusive a vida do Grêmio na Libertadores?
Exatamente, Bruno. Acho que, por mais que, falando de matemática, até mesmo a derrota ainda, haveria chances, mas acho que 3 derrotas assim, em sequência, ainda zerado no grupo, depois de um turno, digamos, mexe muito, né? Então, seria muito difícil projetar uma classificação do Grêmio com 3 derrotas. Então, por esse contexto, acho que se avizinha um jogo, assim, encardido. Enfrentar um time argentino, ainda mais no calibre do Estudiantes, tetracampeão de Libertadores, na casa deles, o João, que está lá, trouxe informação aí de uma projeção de mais ou menos 32 mil torcedores. Casa cheia. É um cenário ruim. Ainda mais pela necessidade do Grêmio de vencer, especialmente, né? Pontuar também, um pontinho não seria ruim, mas o principal é vencer. Então, acho que assim, sobre como jogar, postura, eu acho que o Grêmio tem que entrar para ganhar, obviamente, mas acho que com uma certa cautela. Acho que pelos perigos que pode ter, o Estudiantes vem em boa fase, semifinalista da Copa da Liga Argentina, e eu acho que o Grêmio tem que ter alguns cuidados. Eu acredito que... Acho que a questão do PP é interessante que tu levantou por último aqui, né? Do ritmo de jogo. Eu tenho minhas ressalvas, minhas dúvidas sobre o centroavante, porque o JP tem tido sequência, mas não faz gol, é muito criticado. Não sei, eu também, assim como a Keck, passo a nutrir algumas dúvidas em relação ao time, mas a questão é que vai ser um jogo muito difícil, pelo menos na véspera, né? Em teoria, a gente projeta isso, mas acho que o Grêmio precisa não só pontuar, mas eu acho que tem que entrar com a ideia de sair com os 3 pontos da Argentina.
Eu penso também pelo lado do adversário, né? Tu tem a possibilidade de matar um concorrente direto já, né? Na tua casa, na terceira rodada, tu vai dar tudo, né, para que isso aconteça. Eu vejo o Grêmio na Libertadores como o time... como um time de camisa muito pesada, né? A gente brincava dos argentinos, por exemplo, Boca, River e tudo mais, que é que nem se tu deixar a cobra viva, meu amigo, daqui a pouco ela te pica mais ali adiante, entendeu? E eu vejo o Grêmio muito assim. Tem uma margem pequena de classificação. Se o Grêmio conseguir essa classificação, o Grêmio cresce muito na competição. E pensando pelo lado anímico do adversário, cara, eles vão vir com tudo para tentar matar o Grêmio o quanto antes.
Os relacionados do Grêmio: goleiros Kaique, Marquezinho e Thiago Beltrame. Zagueiros Jeromel, Gustavo Martins, Kahneman, Rodrigo Eli e Natan. Laterais Fábio, João Pedro, Wesley e Zé Guilherme. Volantes Dodi, Duqueiroz, Pepe, Ronald e Villasante. Meias Cristaldo e Natan Pescador. Atacantes Galdino, Gustavo Nunes, João Pedro Galvão, Natan Fernandes e Soteldo. É com este grupo, é com este elenco que Renato Portaluppi terá que escolher 11 jogadores para competir e somar pontos, pelo menos somar um ponto em La Plata. Sobre as questões de escalação que a Keck pincelou anteriormente, Gabriel, torcedor gremista, eu penso que o Renato tem que colocar em campo um time para competir. Competitividade e vitalidade em todos os setores do campo. João Pedro Galvão, eu disse pós-Vasco, que deu atividade ao ataque do Grêmio. Não foi brilhante tecnicamente, nem perto disso, mas ele movimentou, ele é um batalhador, ele marca briga. A saída de bola.
E o Renato fala muito isso, né? Que ele é brigador. Exato, que ele, assim, tirando a questão de qualidade, pelo menos é um cara brigador, compete, então se espera isso dele. É um ponto.
Acho que isso sustenta a escalação de JP Galvão no lugar de Diego Costa.
É bom, possível.
Aí
é possível.
Se ele for com o JP Galvão...
Até porque tem sido ele, né?
Hã?
Tem sido ele.
É. E não tem outro? O André Henrique tá fora, tá machucado?
Não, seria uma mudança de escalada, de sistema mesmo.
Seria daqui a pouco um volante a mais, um meio campista a mais. Volante, né? Porque o único meio, além do Cristal, deu o Natan Pescador. Aí joga, sei lá, Soteldo e Gustavo Nunes, porque isso. O Pavon também tá fora.
Sim.
Isso, é. Eu acho que se ele sustentar o centroavante, aí vai com a escalação natural, normal. Né? O Marquezinho, João Pedro, Jeromel Kahneman, eu acho que vai os dois mais experientes.
É possível.
Fábio Villasante, Dodi, eu não iria com o PP, pensando nessa, né, manutenção do meio-campo, um pouco mais de contenção, e daqui a pouco o PP, né, voltando de lesão também. Eu acho que eu iria com o Dodi, que se apresentou muito bem. Cristaldo, Gustavo Nunes, Soteldo e JP Galvão. Aí eu acho que seria por aí.
Eu acho que essa é a barca do Grêmio. Gustavo Martins, nos últimos jogos em que recebeu oportunidade, Ainda no primeiro tempo contra o Vasco, Atlético Paranaense e Cuiabá, os dois últimos sem ser vazado, vocês acham que ele se credencia a brigar por uma vaga no time contra o Estudiantes com o Jeromel e Kahneman? Pergunto pela questão de vitalidade. Jeromel, muito posicionamento, muito técnico. Kahneman também já está alguns jogos fora, né? Foi preservado, deve jogar contra o Estudiantes. Mas vocês acham que existe uma dúvida na cabeça do Renato a respeito do garoto?
É, eu acho que... Desculpa, Kek, que te atropelei, mas acho que... Se o Renato tem a convicção de que Jeromel e Kahneman têm condições de começar o jogo, eles vão começar o jogo.
É, eu acho isso também. Eu acho que depende muito da condição física do Jeromel.
É, seria...
Essa é a única dúvida do Renato. Renato, o Jeromel tá bem pra jogar esse jogo? Então vai jogar. Se não, aí o Gustavo Martins credencia.
Neste caso, a experiência acima da vitalidade.
É, eu acho que sim.
Porque assim, o Jeromel não tem a capacidade física de outrora. Mas assim, contra o Atlético, eu comentei com a rapaziada na redação ali. Teve um lance... Não lembro qual jogador do Atlético, ele tenta um passe entre os zagueiros, uma bola que tinha endereço certo pro Canóbio. O Jeromel, ele vira o corpo, intercepta e sai jogando com uma maestria fantástica. O Jeromel fez um grande jogo contra o Atlético Paranaense. O posicionamento do Jeromel é excelente, mas para um jogo que requer essa questão física, essa necessidade de competir, eu tenho dúvidas. Eu não discuto em nenhum momento a qualidade técnica e a capacidade de posicionamento do Jeromel. E o Gustavo Martins, querendo ou não, gostando ou não, fez parte de um sistema defensivo que não foi vazado nos últimos dois jogos. Mas por isso a dúvida.
Por isso que eu acho que o Doide se credencia para começar o jogo, se o Jeromel também for titular. Porque eu acho que o Doide dá um pouco mais essa proteção. Né? O Renato ele acaba invertendo quando o Doide entra. O Doide passa a ser o primeiro volante, o Vilhaçante fica um pouco mais tranquilo.
Eu peço isso desde o início do ano, Keck. Eu quero o Vilhaçante de segundo, o Vilhaçante pisando, marcando e pisando na área, dando assistência.
É.
Aliás, ele deu assistência pro Soteldo contra o Atlético.
Mas é que a gente não tinha esse cara. E tu lembra? Teve um podcast que eu falei, a gente tem esse cara, só que ele não é titular. Eu lembro disso, eu falei em um dos podcasts, a gente pode recuperar, inclusive.
Podemos.
Porque eu falei
mesmo
em algum podcast... Que quando a gente tava falando do 5 e tal, não sei o que, eu falei, o Grêmio tem esse cara, só que ele não se credencia ainda pra ser titular, que era o Doide. Eu não vi o Renato colocando ele como titular. E aí quando o Renato faz essa movimentação, bom, daí a gente vê que aparentemente tu acaba melhorando a engrenagem do meio campo. Tu libera um pouco mais o Vilhaçante, que tem essa qualidade, e tu deixa um cara mais protetor ali pra zaga. Eu acho que o Doide ali, ele compensa a falta, não sei se é totalmente a falta de vitalidade do Jeromel. Porque a gente sabe que a experiência e a técnica do Jeromel vai contar muito pro jogo de amanhã. Agora, eu acho que o Doide ajuda a proteger. Eu acho que o Renato pensa sobre isso também.
Uma questão chave é não dar espaço para o adversário no meio campo. Aquilo que vimos contra o Vasco, contra o Huachipato, e vimos em vários jogos do Grêmio durante o ano, não pode acontecer. E nestes dois jogos em que o Grêmio não sofreu gol, o Renato foi questionado sobre isso, e ele disse que no vídeo mostrou para a rapaziada os problemas, e ele disse que foi o que foi fundamental para não ser vazado contra o Atlético e Cuiabá foi, primeiro, aproximar os setores, e depois ele brincou não, ele falou sério, mas eu achei engraçado, porque ele falou correr mais, talvez um pouquinho mais de competitividade, um pouquinho mais de entrega na marcação, para isso, pelo que disse o Renato, era isso que estava faltando, e é isso, né? Se o Grêmio não competir no meio campo, se o Grêmio não jogar um pouquinho mais pertinho, se ficar aquele bloco afastado, o Estudiantes vai dominar o meio campo, e dominando o meio campo vai ficar mais perto de marcar gols. Então é fundamental que o Grêmio coloque recheio no meio campo e seja um time extremamente competitivo.
De fato, faz sentido. Eu só atento enquanto tu falava, Bruno. Eu fiquei pensando, tu falou em vitalidade, em competir, meio campo. Estudiantes, pelo que se projeta do time titular, tem dois jogadores de 38 anos no meio campo. Enzo Pérez e José Sousa. Então, de extrema qualidade, dois jogadores com anos de Europa no currículo, mas dois caras muito veteranos. Então, vai ao encontro disso também, de competir no meio. Eu acho que muito passa exatamente pelo meio campo e a proteção da defesa também, né? Por isso que a gente tá falando do Doide. Mas a gente tem que lembrar que o adversário é um time, em partes, envelhecido.
É. E o Grêmio tem que ter saída. Tem que ter saída. Com o Soteldo, com Gustavo Nunes, provável titular da ponta direita.
Eu acho que sim.
Será que o Renato não surpreende com Duqueiroz e Doide? Agora estou começando a criar possibilidades, tá? Eu já pensei duas aqui enquanto a gente conversa. A primeira foi o time do Grenal, que no caso é o Doide de um lado, um ponteiro do outro, hoje Soteldo e o JP Galvão, aí aquela ideia de um meio campo um pouquinho mais forte, com Vilhaçante, Duqueiroz e Cristaldo, ou até mesmo a possibilidade de Cristaldo de falso 9, talvez aproveitando a fase artilheira. Vocês acreditam que o Renato pode tirar esse coelho da cartola?
Se ele tirar esse coelho da cartola, eu acredito que seria com o PP e não com o Duqueiroz. O Duqueiroz está muito abaixo. Tá muito
pode
abaixo.
Ser.
Muito abaixo.
Aí seria
mesmo,
o Vilhaçante, o PP e o Dodi do lado.
Isso. Eu não acredito no Duqueiroz começando a partida, porque pra mim, assim, ele tá deixando muito a desejar. Ele tá muito abaixo mesmo. Se ele for preencher o meio-campo, eu acho que ele preencheria e eu gostaria que fosse, então, Dodi, Vilhaçante, PP e Cristaldo. Uhum. Aí sim.
Eu tenho a impressão de que se o Edenilson fica à disposição, ele joga.
Ah, eu também acho.
Pelo que o Renato disse
Sim.
depois do Cuiabá.
Também acho.
O Renato elogiou muito o Edenilson. E lamentou não tê-lo no jogo da Libertadores. O Edenilson é esse cara do lado para dar equilíbrio pro meio campo. Que é aquilo que eu já tô achando chato. Mas é sempre importante desenhar. Novo Ramiro.
Não, cara.
Que ele gosta muito, né?
Sim, sim.
O dublê de Ramirinho.
Que é o 4-2-3-1 do Renato, né? Hoje, assim, no Tatiquês, o Grêmio joga num 4-3-3. Ele joga com dois pontas um atacante. É 4-3-3 pra mim. A partir do momento que ele colocar o Edenilson, outro jogador do lado, com um ponta do outro, passa a ser 4-2-3-1. Mas isso é só número, é só tatiquês. Mas são possibilidades, né? Não são muitas. O elenco do Grêmio não entrega muita coisa pro Renato também.
Sim, assim, enquanto tu falavas da delegação, o elenco que viajou, eu ficava pensando, é deficitário. Laterais esquerdos de origem são dois garotos, então, tanto que não se discute. Seria uma grande surpresa se não for o Fábio, improvisado mais uma vez na esquerda.
Vai ser.
Seria uma grande surpresa. Então, e aqui estamos falando também... É uma improvisação até a página 2, porque é um cara que jogou boa parte da carreira como lateral esquerdo. Mas também do que a gente está falando de experiência, de... Né, isso é necessário também pelo peso do jogo. E com outros desfalques aí, como o Diego Costa, o Carvalho já há algum tempo. Então, o elenco do Grêmio é curto. Então, ainda assim, o Edenilson, por exemplo, à disposição também. Então, não há muitas opções para se fazer muitas alternâncias no time.
Nessa barca aí, Keke, Cristaldo é a esperança? Artilheiro na temporada com 8 gols?
Ah, eu acho que sim, Bruno, porque ele tem feito, né, o torcedor sonhar. Ele tem feito o torcedor ficar feliz, né, com as atuações. São 8 gols já na temporada, um Cristaldo que pisa na área... Um Cristaldo que participa muito mais do jogo, que é sempre substituído, sim, né? Mas é um cara que... Eu sou suspeita para falar do Cristaldo, porque desde o ano passado a gente defende ele aqui no podcast. Claro que ele tem momentos e momentos, alguns momentos ele apaga. Acho que esse ano ele é o ano dele, né? O ano passado foi o primeiro, e ainda assim ele contribuiu muito pro time, e esse ano ele tá... contribuindo ainda mais, assim. Eu acho que ele é uma esperança, assim, de gols. Ele tá gostando de fazer gol, né? Aparecendo na área direto no gol. Até quando ele não... Até sem querer ele tá fazendo gol. No gol contra o Cuiabá, ele queria cruzar pro JP, né? E no jogo anterior do Atlético Paranaense, ele fez praticamente o gol que ele perdeu com o Aspato, né? Que foi pisando realmente quase dentro da pequena área, assim. Então, sem dúvida, o JP. O Cristaldo é, sim, uma esperança de gols, mas eu também apostaria bastante no crescimento do Soteldo. Acho que o Soteldo cresceu. Na última partida, já a gente já viu um Soteldo bem mais leve, né, dentro de campo. E eu me animei muito também com a melhora do Gustavo Nunes. O Gustavo Nunes andava meio apagado nos últimos jogos, acabou perdendo a titularidade. Acho que muito mais... Pro Renato querer dar, né, ritmo de jogo ao Soteldo. Mas o Gustavo Nunes, que jogou contra o Cuiabá, ele tava livre, leve e solto. Tava bem, bem bom de assistir. Claro que Libertadores é diferente. É a primeira Libertadores dele.
Sim.
Ele pode sentir
um jogo na Argentina,
tudo mais.
Né,
um jogo
todo,
na Argentina.
Todo um
mas é um guri que tem ferramenta.
Mas é importante também, né? Importante, tanto ele quanto o Soteldo. Muita gente fala aqui de ter esses jogadores com essas características para quebrar um pouco. Apenas a título de curiosidade, Cristaldo contra o Estudiantes, 5 jogos na carreira, 4 gols e 1 assistência.
Olha aí
agora.
Média
tu...
de uma participação por jogo.
Olha aí, baita.
Entre Boca Juniors e... Ele joga um jogo, apenas alguns minutos, pelo Defensa e Justiça, mas os gols ou assistência foi ou pelo Boca ou pelo Huracán.
Ou seja, Cristaldo gosta de fazer gol no Estudiantes.
É um adversário que ele aprecia.
Uma... dúvida, mais uma provocação, na essência não muda nada, mas vocês não acham que o Cristaldo ele rende mais como um segundo atacante do que como um meia?
É uma possibilidade, eu vejo isso.
Mas
também.
Eu vejo ele... Na sua característica de meia, até certo ponto, mas o tal do pisar na área que o Renato tanto fala. Eu acho que ele entrega, de certa forma, a característica dele de um meia
de pensar.
Central, um pensador do time. Mas eu acho que é avançando um pouco mais. Porque se vê isso...
É um meia atacante, o famoso meia atacante.
Assim, se o Cristaldo é meio segundo atacante, é mais perfumaria, assim. O que importa é o que o cara faz em campo, né? Ele tem sido um jogador importantíssimo. Mas eu fiquei, depois do jogo do Cuiabá, pensando, cara, será que o Cristaldo, ele, na verdade, não é um segundo atacante ao invés de meia? Porque eu não enxergo o Cristaldo como um camisa 10, muito criativo, muito envolvente, cerebral. Ele me parece mais um segundo atacante, o cara que pisa na área, o cara que faz gol, o cara que dá assistência. Lembra que nós conversávamos, por que o Cristaldo tá apagado no gauchão? É, talvez porque ele não consiga conectar com o JP Galvão como conectava com o Soares. Aí ele conectou com o Diego Costa, melhorou. Então assim, eu não sei se o Cristaldo um passo à frente, mais pertinho do centroavante, não é um Cristaldo melhor. Mas eu tô começando a achar que futuramente o Reinaldo... Nossa, falei Reinaldo. O Renato, ele provavelmente vai encostar o Cristaldo um pouquinho mais no centroavante. Mas talvez isso... mudando a dinâmica do time.
Ah, mas isso de certa forma já acontece. A gente já vê ele avançando muito mais.
Eu acho que na prática, sim, já tá acontecendo. Né?
Eu acho que...
O gol que ele faz contra o Atlético é gol de atacante.
Gol de atacante, sim.
Gol
é
de atacante.
O famoso pisar
na área. Bem posicionado dentro da área ali.
É o que o Renato sempre pede pra ele. Mas eu vejo essa característica do Cristaldo de pensar o jogo. Eu sempre consigo enxergar do campo, assim, as enfiadas dele. São enfiadas muito conscientes de criar uma jogada, sabe? Eu consigo enxergar essa característica. E na falta de um meia, o Grêmio não tem um meia de criação, né? É o Cristaldo. Deveria ser o Natan Fernandes também, né, Natan Fernandes? O Natan Pescador também. Mas não tem esse cara. Se o Grêmio tivesse trazido, sei lá, o Everton Ribeiro, aí talvez a gente pudesse pensar nessa possibilidade.
O que eu quero dizer, Gabriel, é que assim, entre o Cristaldo buscar o jogo entre os volantes... O Cristaldo encostar no centroavante, o Cristaldo rende muito mais encostando no centroavante. Pra mim, ele não é aquele meia de buscar a bola entre os volantes, organizar a partir dali. Cara, o Cristaldo, a cada jogo, ele tem mostrado que ele tem um potencial enorme pra grudar no centroavante, pra ser o cara pra jogar atrás do centroavante, que pode ser um meia, naturalmente, ou um segundo atacante, como eu disse. Isso é perfumaria. Mas assim, dentro de campo, eu gosto do Cristaldo perto do gol, pra ele dar assistência e fazer gol. Eu acho que esse é o segredo do jogador Cristaldo. Colocá-lo perto do gol.
E eu acho que é isso que o Renato faz. É o que o Renato sempre pede e sempre fala nas coletivas, né? Que
mas
ele
acho que
queria
vai...
muito.
Mas vai de circunstância de jogo também, né? Vai ter jogo que talvez o Grêmio não vá conseguir avançar tanto. E aí o Cristaldo, pra não ficar, digamos, morrendo de fome junto com o centroavante, ele vai ter que voltar pra tentar buscar jogo. Acho que vai muito de circunstância de cada partida. E às vezes muito... Muito mais nomenclatura ou denominação do que propriamente, né? O mesmo vale para outras posições. Vila Sante é primeiro ou é segundo? O último jogo que eu fiz na
Arena... Pra mim é segundo.
Não, pode ser, mas, por exemplo, o último jogo que eu fiz em loco, né? Que foi contra o Atlético Paranaense, que teve a entrada do Dodi no time. Dodi é o primeiro e o Vila Sante é o segundo, mas o primeiro gol nasce do Dodi, que em tese é o primeiro, que estava mais avançado. Ele começa a jogada na direita pro Pavon, do Pavon pro Cristaldo. Então, acho que muitas vezes a gente morre nas denominações, tá? Nas nomenclaturas, mas isso varia bastante. Eu acho que...
Acho que sim.
Especialmente pela circunstância de cada jogo, né? Pelo que cada partida te apresenta.
Independentemente se é primeiro ou segundo volante, Vila Sante e Dodi, a questão é que o Dodi entregou mais marcação no meio campo. E o Grêmio precisava disso. E o Renato, inteligentemente, colocou o Cristaldo um passo à frente, entrando na área, e o Cristaldo melhorou. Então, assim, me parecem dois cenários razoáveis para o jogo contra o Estudiantes.
E que o Vila Sante faz esse meio termo.
E o Vila Sante faz o meio termo. Não sei se chega a ser um box-to-box o Vila Sante, talvez sim, mas é um cara que...
Tem vitalidade para isso.
Desarma, marca muito bem e chega na frente com uma tranquilidade impressionante.
De fato, faz. De fato, ele faz um área a área, assim, ele auxilia nas duas partes, digamos.
É que, assim, pra mim, o Cristaldo, não que fosse uma incógnita, assim, mas eu não entendia como ele se transformava nesse vagalume. Porque ele, quando acendia, dava amostras muito boas. E ele apagava, tem jogos que o Cristaldo ele fica apagado os 90 minutos, e eu tentava entender. E eu acho que, de forma inteligente, o Renato sacou e fez isso nos últimos jogos, como vocês já destacaram, de colocar o Cristaldo mais à frente. Então ele é o artilheiro do Grêmio, com 8 gols na temporada, artilheiro isolado, mais gols que Diego Costa, mais gols que JP Galvão, mais gols que Gustavo Nunes, mais gols que Soteldo, mais gols que todo mundo. E o Gabriel trouxe uma excelente estatística, né? Pra quem gosta disso, né? O Cristaldo, 4 gols e uma assistência em 5 jogos contra o Estudiantes, né?
Exato.
Muito bem. Vamos adiante. Tabela?
Não, eu só queria lembrar que a gente falou no último podcast. É bem capaz do Vidiaçante jogar contra o Cuiabá. E o cara jogou os 90 minutos.
Eu me surpreendi com a escalação.
Eu também, é muito fominha, cara. É muito fominha.
O Cristal também. Eu pensei que o Cristal fosse começar.
É, eu também.
Brinquei
também,
contigo
também.
Até quando eu vi a escalação.
Todo mundo protegido no reserva e o Grêmio com quase força máxima, né? A rigor, tendo em vista que Pepe e Diego Costa não estavam aptos, o Renato só preservou Jeromel e Kahneman. No mais, ele escalou quem ele tinha. O Cuiabá não jogou porque foi vendido.
Sim. Em relação ao que a gente projeta contra Estudiantes, o Fábio começou no banco também.
É,
né? Então
a defesa
foi mais modificada.
O João Pedro jogou.
Jogou.
É, ele só preservou o Fábio, no caso, né? É,
sim.
Projetando aí o jogo contra
pode
Estudiantes.
Pode ser. Eu falei tabela, eu quero dar uma pincelada na tabela, mas só para os mais jovens...
Ah, não, o Duqueiroz começou jogando também.
Duqueiroz começou jogando.
É.
Foi o quê? Foi, vamos lá, Marquezinho, João Pedro, Gustavo Martins, Rodrigo Eli e Zé Guilherme.
Isso.
Vilhaçante, Duqueiroz, Cristaldo.
Gustavinho.
Gustavinho.
Soteldo, JP Galvão.
É isso aí.
E aí o Duqueiroz também sairia do time, né?
É. Batalha de La Plata. O que é a Batalha de La Plata? Eu tenho certeza que a maioria, se não todos, sabem do que se trata, né? Mas rapidamente um texto que está em GE.globo também... É disponível vídeos no site do Sport TV, em GE.globo, no YouTube, tem muito dessa história, então. Então, o que foi a Batalha de La Plata lá em 83? Imagine um jogo num cenário de guerra na Argentina. Os visitantes brasileiros vencendo por 3-1 com 4 jogadores a mais. Resultado que significava vaga na final da Libertadores. Porém, de forma surreal, os donos da casa, faltando 15 minutos para o jogo acabar, conseguem um empate sabe-se lá como. Placar que ainda deixava o time vivo na luta para ir à decisão. Tudo aconteceu num gigantesco duelo entre Estudiantes e Grêmio, em 8 de julho de 1983. Aí temos frases de Valdir Espinosa, o saudoso professor Valdir Espinosa. Um jogo que nunca será esquecido. Ser campeão da Libertadores ontem e hoje tem o mesmo peso e a mesma importância, mas ontem era muito mais difícil de vencer do que hoje. Ontem ele cita 83.
Antigamente,
95. Antes do jogo começar, o juiz deu cartão amarelo a um jogador do Estudiantes. Todo mundo se olhou. O que é isso? Disse Espinosa. Eles imaginavam que o Grêmio ia se portar como uma equipe pequena. Essa foi a surpresa que tiveram. Ficamos numa gaiola e ali a gente já começou a sentir a pressão. Uma certeza nós tínhamos, se aquele placar fosse de 3-1 ou 3-2, uma vitória nossa, alguém morreria. Então, assim, você ficou curioso,
que loucura,
quer imagens, tem GE.globo imagens, tem uma matéria que o Dado Moura, nosso colega aqui da redação, fez em 2018, né? No confronto,
sim,
de oitavas de final, em que o Dado entrevistou o homem que marcou Renato Portaluppi em 83, então tem muito material bom. Temos muitas matérias boas contando histórias, bastidores da Batalha de La Plata. Isso foi só um gostinho. Se o pessoal gostou, pode procurar na internet. Tem muita coisa sobre esse jogo. Tem relatos, tem histórias. Enfim, né? E o que sempre ficou na minha cabeça quando me contaram e quando eu li a primeira vez da Batalha de La Plata foi exatamente esta manifestação de Valdir Espinosa. Se o Grêmio ganha o jogo, alguém poderia ter morrido.
Que loucura isso, né, cara?
Loucura.
Bah, tá maluco.
Isso aí nós estamos falando de 83. 40
Sim.
anos.
É.
Um 41 anos.
Um outro contexto de Libertadores, né, onde é saudoso Valdir Espinosa, né, pô, se ele falou, né, lá, ontem era, o peso é o mesmo, mas ontem realmente era mais difícil, e essa é uma prova.
Final de 83, Grêmio e Peñarol foi uma carnificina.
Sim.
Foi uma pancadaria, assim, ó, é voadora, carrinho por trás, tesoura, era outra pegada, enfrentar os gringos.
Imagina se tivesse VAR naquela época.
Sim. Brevemente, para quem está nos ouvindo, né, já que foi contado mais ou menos esse contexto, Grêmio e Estudiantes faziam parte de um dos dois grupos. Eram, a fase semifinal da Libertadores daquele ano o formato eram dois triangulares. E aí o vencedor, tipo, o campeão desse triangular, avançava direto para a final. Era Grêmio, Estudiantes e América de Cali. Esse foi um jogo da, acho que penúltima rodada seria. Era um jogo por rodada, obviamente, eram só 3 times. E o Grêmio segurou o empate no último jogo, Estudiantes fica num 0-0 com a América de Cali, o Grêmio é vencedor, é o campeão do grupo, digamos, enfrenta o Peñarol na final e conquistaria seu primeiro título de Libertadores.
Na época, a vitória valia 2 pontos. Hoje vale 3. O Grêmio, se vencesse na Argentina, já estaria na final.
Já estaria, sim.
O Estudiantes, com 4 homens a menos, conseguiu o empate, como diz na matéria, sabe-se lá como. E se o Estudiantes ganha o último jogo, como o Gabriel referiu, né, o empate com a América, sim, de Cali, seria o Estudiantes contra o Peñarol na final. Então, o América e o Estudiantes ficaram no 0-0, o Grêmio, com 5 pontos, passou para a grande final e venceu o Peñarol 1-1 fora e 2-1 na Arena. Na Arena, não, olha só o vício. O Estádio Olímpico Monumental.
Olímpico, sim.
Né? Muito bem, tabela. Para a gente avançar o nosso podcast aqui e já encaminhar o encerramento.
Tabela da Libertadores 2024, né?
É, 24, não é a de 83.
Avançamos 41 anos agora.
O Huachipato 4, Estudiantes 4, Strongest 3, Grêmio nada. Na rodada Estudiantes e Grêmio, o Huachipato e Strongest. O Huachipato e Strongest, dá o Huachipato, pela lógica?
Eu acho que sim.
Olha.
É em Huachipato, né?
É em Huachipato. O Strongest venceu o Grêmio por 2-0 na primeira rodada. Ficamos com aquela impressão de que o Grêmio reforçasse o time, o Grêmio poderia somar pontos lá, mas os bolivianos, com um homem a menos desde o início do jogo,
por
venderam
isso,
caro pro
por
Estudiantes.
Isso que eu não garanto vitória do Huachipato, não. E esse mesmo Huachipato, ele busca o um empate contra o Estudiantes na estreia, jogo, em casa também, onde vai ser o jogo contra o Strongest. E eu acho que tu acabou de estar, né? O Strongest vendeu caro, porque tinha um jogador a menos, mas
abriu
na Argentina...
Abriu o placar na Argentina, sim, e levou a virada no segundo tempo.
Depois leva a virada, então...
Foi 2-1.
Não garanto a vitória do Huachipato no Chile contra o Strongest. Talvez sejam lá nas odds.
Acho que é vai, tendência.
Tá um pouco mais, mas... Enfim.
Assim, eu fiz uma projeção em casa, quando eu estava estudando e preparando o podcast, com derrota em La Plata, no pior cenário possível. E no fim das contas... Ficou o Huachipato com 7, depois de projetar todos os jogos. O que, que eu projetei? 3 vitórias pro Grêmio nas últimas rodadas, 2 vitórias do Strongest na altitude, então eles vão a 9, o Grêmio vai a 9, o Huachipato fica com 7, porque pega o Estudiantes na Argentina e o Estudiantes vai a 10. O que, que seria esse grupo? Estudiantes, na minha projeção, né? Na minha projeção já...
Do pior cenário.
Do pior cenário, perdendo em La Plata. Seria Estudiantes 10, Grêmio Strongest 9 e o Huachipato 7. Aí iria pro critério. O problema é que, no momento, o Grêmio tem saldo -4 contra saldo 1 do Strongest. O que pode fazer a diferença, caso o Grêmio tenha um resultado muito ruim, caso perca o jogo na Argentina, é o Grêmio golear o Strongest em Porto Alegre. Aí, neste cenário, né, pelo menos na minha simulação, que não teve nenhuma zebra. Eu botei 100% pro Grêmio, botei vitória dos Estudiantes contra o Huachipato, botei 2 vitórias pro Strongest na altitude e ficou Grêmio e Strongest empatado. Aí o critério definiria. Agora, se perdendo o jogo existe chance matemática, se o Grêmio traz um ponto de lá, claro, precisa fazer 100% no retorno, né? Mas um pontinho talvez não seja um negócio tão ruim assim, né?
É, eu tava pesquisando também em 2019, né? O Grêmio, nos 3 primeiros jogos de 2019, 1 ponto só. E aí acaba buscando a classificação depois nos outros 3 jogos, né? Não é um cenário... Pra mim, a derrota, ela complica, assim,
sim,
demais,
muito,
entendeu?
Muito,
aí
muito.
É rezar pra todos os santos mesmo.
Ah, e tem um... E acho que é que tem um outro... Tem um elemento também que é muito importante... E esse jogo de amanhã, de terça-feira, no caso, tem um peso ainda maior do Grêmio, não só de se manter com chance de classificação, mas de passar em primeiro. Porque em 2019 ele faz um ponto em 1.9, aí depois consegue a classificação, mas classifica em segundo.
Segundo, claro.
Só que dá, entre aspas, sorte, pega o mesmo Libertad que ele tinha pego no grupo... E aí passa por cima e avança nas oitavas.
Mas nessa altura do campeonato,
não,
eu quero,
claro,
classificar.
Claro,
agora é
claro.
Classificar, né?
Mas assim, como ainda há a possibilidade não só de se manter vivo, mas de ainda buscar o primeiro lugar, que em tese é mais confortável, então pensemos primeiro nesse cenário, né?
Eu não quero parecer arrogante, mas se o Grêmio ganha do Estudiantes, o Grêmio encaminha a classificação.
É, eu também acho.
Se empata, segue vivo. Se perde, fica por um fio.
Aí é o Deus dos acudos. É.
Então acho que resumidamente é isso, né? Perde um fio... Empata a esperança e...
Se ganha, pode classificar em primeiro. Aí,
pode
aí
classificar
eu,
em primeiro.
Eu
tô pensando, por um fio e a esperança é a mesma coisa?
Não, vamos fazer assim, então.
Se perde, tá por um fio.
Se perde, tá por um fio. Se ganha, é provável que classifique. Quer dizer, se empata, é provável que classifique. Vamos lá, vamos pensar em 2019, um pontinho, tá. Depois o Grêmio tem três pontos.
Provável, eu acho forte, eu acho possível, então.
Possível.
Possível.
Possível, tá.
Se ganha, encaminha a classificação com chances de ser primeiro.
Pode ser.
Acho que fechamos assim. Acho que resumidamente é isso que acontece.
Eu acho bom o jogo de palavras. E que a gente tá num espaço aqui usando áudio, mas a gente usa. A gente, eu e o Bruno, no caso, utilizamos muito mais palavras porque a gente escreve pro site, né?
Sim.
E pra mim, na minha cabeça, na minha concepção, possível e provável tem uma grande diferença.
Sim.
Eu acho também.
Então, acho que um ponto é possível que o Grêmio classifique.
É possível, isso. E o perdendo é um fio mesmo. A esperança é a última que morre.
Sim. Bom, ganhando.
Ganhando, eu não, acho que. Ganhando, acho e que... eu acho que pega confiança também. E.
Agora.
Acho que a coisa acontece.
Vou citar de novo aquilo que eu disse logo que eu voltei de férias para analisar o Grêmio pós-Vasco e sigo nessa mesma linha. Porque contra o Cuiabá, o Grêmio foi de novo razoável. Ah, foi razoável para baixo no primeiro tempo. E no segundo tempo foi o razoável um pouquinho para cima. Então, o Grêmio tem camisa? Tem. O Grêmio tem tradição? Tem. O Grêmio tem títulos? Tem. O Grêmio tem um trunfo chamado Renato Portaluppi? Tem. Mas na bola, o Grêmio ainda não me convence em 4 meses, quase 5 meses de 2024. Então, assim, ó, é possível que classifique com um ponto? É possível. Caso empate lá, que até é um resultado... Não digo provável, mas é bem possível que aconteça um empate lá na Argentina. O Grêmio vai precisar jogar mais. O que eu tô querendo propor é isso. Não é só na camisa, não é só no fator Portaluppi, é no fator arena. O Grêmio precisa jogar um pouquinho mais, ou bem mais, né? Pra pensar grande nas competições.
E aí, é que tá, Bruno. Eu não quero, longe de mim, querer ser pessimista. Eu tô tentando ser o mais realista possível e talvez a realidade não seja... Talvez o torcedor não goste do que eu vou trazer de realidade.
Então eu não traço.
Camisa por camisa, o outro time tem 4 Libertadores. Joga em casa. E bola, atualmente, o Estudiantes, provável ou possível, esteja jogando mais. Então, é um confronto bem delicado. É complicado. A gente tá aqui fazendo várias projeções e tudo mais. E o Grêmio tem ele tem total condição de competir de igual para igual e sair da Argentina com a vitória. Mas é um adversário duro.
Não, é duríssimo. Eu para esse jogo, eu peço a competitividade. Eu peço a camisa, ser Grêmio nesse momento.
Se
é competir.
Aquela postura tico-tico do Vasco lá,
que
vai levar.
É se entregar, se doar,
e
entendeu?
E a questão é que o Grêmio não competiu, ou muito pouco nessa Libertadores, hein? Porque o primeiro jogo abdicou, o segundo jogo tava aquela coisa ali, pós, meio de ressaca, pós épta do gauchão, toma dois em casa. E, então, tipo, não teve aquele jogo ainda de Libertadores nessa edição em que
o torcedor
sentiu o
aquela
time,
coisa,
sabe?
Sim, é verdade.
Então, e essa é a hora. O jogo é esse.
Olhando o copo meio cheio, o Grêmio perdeu para o Huachipato, perdeu para o Vasco. Criou-se um drama, meu Deus, o Estudiantes, o Renato disse, calma, não vou pensar nisso agora, vou pensar no Brasileiro, o Grêmio ganha 2 seguidas. Aí depois do Cuiabá, o Renato disse, reconquistamos confiança. Ou ele disse, na verdade, as vitórias devolveram confiança ao Grêmio. Então o Grêmio chega um pouco mais confiante para o jogo da Libertadores. Se fosse o Huachipato, Vasco, Estudiantes, era um cenário assim, ó, ruim, questão de ambiente e clima, né? Mas como o Grêmio ganhou 2 no Brasileiro, o Grêmio chega mais confiante. Então a expectativa é um pouco melhor para essa partida, eu acho que isso é bom. Confiança é determinante no futebol, né? E todos nós sabemos disso. Muito bem, vamos palpitar? Ketelin Rodrigues, por favor.
1-0 Grêmio, gol de JP Galvão. De cabeça.
De cabeça.
Assistência do Cristal.
Sabe que eu coloquei o JP Galvão no Cartola contra o Cuiabá?
Se ele faz aquela pintura, cara. Foi a pontuação dele?
Foi 0,30. É que ele poderia ter feito no cruzamento do Cristaldo, né? Ele
sim,
podia ter desviado naquela bola,
sim,
né?
Sim.
E poderia ter feito de bicicleta, eu teria me consagrado sozinho. Teu palpite, Gabriel?
Daqui a pouco ele desvia e vai pra fora também.
Podia acontecer, né?
Deu tudo certo, mais um gol do Cristaldo. Vamos de otimismo agora.
Otimismo.
2-1 Grêmio.
Eu coloco 1-1. O Grêmio sai perdendo, busca o empate, ganha as 3 últimas e classifica. Eu acho que isso que acontece.
O palpitão é só sobre amanhã, velho.
Mas já tem um palpitão a longo prazo aí. Mas é isso, acho que empata. Provocação, Ketelin Rodrigues, quem é melhor, JP Galvão ou Rafael dos Santos Borré?
Ah, JP Galvão, né? Tem 3 gols na temporada. O Borré não
que
tem nenhum
ainda. Que loucura que acontece do outro
que
lado.
Que loucura,
que
cara.
Luca Puma está assim, ó,
eu
a cabeça
imagino,
desse tamanho.
Eu imagino, porque olha, 2 milhas pro Rafael Borré por durante 4 anos e ele tá jogando essa bolinha aí. Realmente é complicado, mas eu acho que é cedo ainda, tá? Eu acho que ele tem ferramenta, acho que é cedo.
Ele é bom jogador. Agora, falei do JP Galvão, o Reinaldo, uma belíssima declaração sobre o JP Galvão.
É a melhor de todas.
Perguntaram pro JP Galvão, ah, mas na Itália ele jogava um pouco mais atrás. Daí o Renato falou, meu amigo, vou te dar uma aula. Pra jogar do lado tem que ter velocidade e habilidade. O JP Galvão não tem. Pra jogar como meia tem que ser criativo e cerebral. O JP Galvão não é cerebral. O JP Galvão compete e finaliza bem. Então não vai jogar de centroavante. Eu achei uma definição brilhante. Cara.
Muito bom. Ele foi elogiar e detonou.
Detonou. Aliás,
forma realista.
É, e assim, eu não senti firmeza com a contratação do Rafael Cabral na voz do Renato. Perguntaram do Cabral pro Renato, ele começou a falar, ah, pois é, o Grando é um grande goleiro, mas não podia colocar porque a torcida ia vaiar. Praticamente foi o Cruzeiro que propôs essa troca, ele não é titular, ele vem pra brigar. Cara, eu acho que eu não sei se o Renato curtiu muito essa troca aí, pelo menos pelo que eu vi pós-Cuiabá, né? Posso estar completamente enganado.
É, mas aí, bom, houve épocas aí em que tinha jogadores muito criticados e, como o próprio JP, vamos usar alguém que tá aqui. Não caras que já... Mas o próprio JP, que é vaiado dia sim, dia também, jogando na arena. O Renato podia ter, se fosse o caso de apostar no Grêmio em algum momento, pela instabilidade dos outros dois goleiros, ele teve chance. Digamos, oportunidade de...
Mas eu também fiquei com sempre.
De colocar o
do Renato...
É. Eu acho que o Renato, o Renato foi comigo no lance ali, porque... Eu acho que foi bem pra dar oportunidade pro Grêmio de ter uma vitrine e daqui a pouco ser vendido, entendeu? É. Porque não consigo imaginar que o Rafael vai vir para cá e vai ser o goleiro da Libertadores. Ou sei lá, pode ser que sim. Pode ser que mudando de ares realmente cresça, né? A gente já viu isso acontecer várias vezes no futebol. Mas eu também achei ele bem sem convicção.
Eu fiquei surpreso com a resposta do Renato. Já o Edenilson, ele fez muitos elogios e lamentou não ter o jogador
da Libertadores. Ele não falou Edenilson, hein? Com a impressão de ter ouvido
mas não,
Edmilson.
Não seria o primeiro.
Edmilson.
Não seria o primeiro. Edmilson, enfim.
Se não falou Edmilson, Ednilson com certeza. É, porque o Renato é um sarro, né?
É.
Ele prefere chamar de Franco, Luiz, como é que era o Carbajo? É o
Felipe.
Felipe.
Mas é o Ed, né?
Vai ser o Ed. Muito bem, pra fechar o Grêmio aí, uma novidade do último podcast, né? Foi a venda do Cuiabano por 8 milhões, pegou muita gente surpresa, o Cuiabano tinha contrato até o fim do ano. Renato justificou dizendo que tem muito jogador pra posição e que podia perder o cara de graça no meio do ano, né? No caso, ele podia assinar um pré-contrato e sair em dezembro. Então é isso, né? Então o Grêmio vai com o Fábio contra o Estudiantes na lateral esquerda. Dona Keck, muito obrigado, viu? Tamo junto.
Tamo junto, espero que estejamos otimistas no próximo podcast.
Podcast ainda nesta semana para repercutir o jogo em La Plata. Valeu, Gabriel. Tamo junto.
Valeu, Bruno. Keck. Saludos a João, Argentina. Bom trabalho a todos e um bom jogo.
Muito bem. Ponto final no podcast do Grêmio 289. Boa sorte, ô Tricolor. Terça-feira, a bola rola às 7 horas da noite em La Plata. Estudiantes e Grêmio, Grupo C, Libertadores. Tchau.